Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Jorge Barbosa. Jorge Vera Cruz Barbosa nasceu na ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde, em 22 de maio de 1902. Fez os seus estudos primários na cidade da Praia e foi depois para Lisboa, onde estudou até o terceiro ano. Regressa em seguida para Cabo Verde, continuando os seus estudos até o quinto ano. Aos 18 anos, começa a trabalhar na alfândega de São Vicente. Percorre quase todas as ilhas em serviço, para onde é transferido por várias vezes. Aposentou-se na Ilha do Sal, em 1967, com 65 anos, no cargo de diretor de alfândega. Em 1970, já bastante adoentado do coração, vai para Portugal tratar-se, falecendo 3 meses depois, em Lisboa, em janeiro de 1971. Vida sem grandes sobressaltos, ilimitada à fronteira marítima, que inspirou tantos dos seus poemas, mais profunda e imensa em sonhos e em viagens imaginadas que jamais realizou, sua poesia, lírica e melancólica, está sempre vazada de um sentimento de insularidade, traduzida, nas palavras de um ensaísta, em duas vertentes dicotômicas, a de querer partir e ter de ficar, e a ter de partir e querer ficar. O pequeno poema Navio é um exemplo perfeito desse sentimento. Ao longo de mais de 40 anos de produção literária, Jorge Barbosa publicou em vida 3 livros. Arquipélago, primeira edição, em 1935, Ambiente, de 1941, e Caderno de um Ilhéu, de 1956. Postumamente, em 2002, a sua obra poética foi reunida pela imprensa nacional Casa da Moeda, de Portugal, onde se acrescentaram 3 livros inéditos ordenados pelo poeta. Por outro lado, Jorge Barbosa, ao lado de outros importantes escritores, como Manuel Lopes e Baltazar Lopes da Silva, foi um dos criadores e fervoroso participante do movimento estético literário cabo-verdiano, conhecido como Claridade, surgido com a revista homônima publicada a partir de 1936 em São Vicente e inspirado no movimento modernista brasileiro de 1922. Jorge Barbosa, para além de uma inegável afinidade de alma, teve sempre em Manuel Bandeira uma de suas grandes admirações e referência poética. Jorge Barbosa. Navio. Nas longas noites da ilha, quando escrevo os meus versos e sinto o rumor do mar e do mundo ao longe, desenho então irresistivelmente um pequeno navio na folha de papel, como se fosse outro poema também, o mais nostálgico de todos. Pequeno navio que nunca partiu, que nunca partirá. O mar. O drama do mar. O desassossego do mar, sempre, sempre dentro de nós. O mar cercando, prendendo as nossas ilhas, desgastando as rochas das nossas ilhas, deixando o esmalte do seu salitre nas faces dos pescadores, roncando nas areias das nossas praias, batendo a sua voz de encontro aos montes, baloiçando os barquinhos de pau que vão por estas costas. O mar, pondo rezas nos lábios, deixando nos olhos dos que ficaram a nostalgia resignada de países distantes que chegam até nós nas estampas das ilustrações, nas fitas de cinema, e nesse ar de outros climas que trazem os passageiros
quando desembarcam para ver a pobreza da terra. O mar, a esperança na carta de longe que talvez não chegue mais. O mar, saudades dos velhos marinheiros contando histórias de tempos passados, histórias da baleia que uma vez virou a canoa, de bebedeiras, de rixas, de mulheres nos portos estrangeiros. O mar, dentro de nós todos, no canto da morna, no corpo das raparigas morenas, nas coxas ágeis das pretas, no desejo da viagem que fica em sonhos de muita gente. Este convite de toda hora que o mar nos faz para a evasão, este desespero de querer partir e ter que ficar. Prelúdio. Quando o descobridor chegou à primeira ilha, nem homens nus, nem mulheres nuas, espreitando inocentes e medrosos de trás da vegetação, nem setas venenosas vindas do ar, nem gritos de alarme de guerra ecoando pelos montes. Havia somente as aves de rapina de garras afiadas, as aves marítimas de voo largo, as aves canoras assobiando inéditas melodias. E a vegetação, cujas sementes vieram presas nas asas dos pássaros ao serem arrastados para cá pelas fúrias dos temporais. Quando o descobridor chegou e saltou da proa do escalero varado na praia, enterrando o pé direito na areia molhada e se persignou, receoso ainda e surpreso, pensa nel rei, nessa hora então, nessa hora inicial, começou a cumprir-se este destino ainda de todos nós.
Momento. Quem aqui não sentiu esta nossa fina melancolia? Não a do tédio desesperante e doentia, não a nostálgica nem a cismadora. Esta nossa fininha melancolia, que vem não sei de onde. Um pouco, talvez, das horas solitárias passando sobre a ilha, ou da música do mar defronte, entoando uma canção rumorosa, musicada com os ecos do mundo. Quem aqui não sentiu esta nossa fininha melancolia? A que suspende inesperadamente um riso começado e deixa um travor, de repente, no meio da nossa alegria, dentro do nosso coração. A que traz a nossa conversa qualquer palavra triste, sem motivo. Melancolia que não existe quase, porque é um instante apenas, um momento qualquer. Depois da chuva. Quando a chuva passar, hei de ir ao cimo do cutelo para ver o cenário soberbo que a terra tem e sentir o cheiro úmido da terra encharcada. Hei de chegar à tua casa também, que ali fica, no alto, para te surpreender nesse à vontade adorável, a saia de chita curta, as pernas quase ao léu, de um recorte musculoso e de um ritmo ginástico, a blusa e os teus cabelos molhados ainda da chuva, que apanhaste nas voltas pelo quintal. Falarei a teu pai do mineral, das plantações, banais motivos, afinal, que me demorem mais ao pé de ti. Antes de me afastar, pedir-te-ei intencionalmente um copo de água, apenas para te dizer alguma coisa também, e para te ver descalça e apressada na marcha firme dos teus passos, com o copo sustido em equilíbrio num pratinho de louça colorido.
palavra profundamente. Há uma palavra que Manuel Bandeira descobriu um dia na poesia e que poeta algum poderá mais empregar, porque ele só ficou sabendo o seu sentido exato e o simples segredo da sua expressão. Palavra que não é Pazárgada, não é Primeva, não é nenhuma das suas desconcertantes fantasias de evasão lírica. Palavra profundamente. Para a alegria de duas mãos dadas na terça-feira do carnaval, para a saudade de Mário de Andrade ausente, para o sono de Totônio Rodrigues, de Tomásia, de Rosa. Poeta algum poderá mais empregá-la. Enquanto isso, Manuel Bandeira vai passando por nós no tempo, na sua alegria melancólica, na sua alegria de coração apertado. Vai passando na sua poesia profundamente. Você, Brasil. Eu gosto de você, Brasil, porque você é parecido com a minha terra. Eu bem sei que você é um mundão e que a minha terra são 10 ilhas perdidas no Atlântico, sem nenhuma importância no mapa. Eu já ouvi falar de suas cidades. A maravilha do Rio de Janeiro, São Paulo dinâmico, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos. Ao passo que as daqui não passam de 3 pequenas cidades. Eu sei tudo isso perfeitamente bem, mas você é parecido com a minha terra. É o seu povo que se parece com o meu, que todos eles vieram de escravos, com o cruzamento depois de lusitanos e estrangeiros. É o seu falar português que se parece com o nosso falar, ambos cheios de um sotaque vagaroso, de sílabas pisadas na ponta da língua, de alongamentos timbrados nos lábios e de expressões terníssimas e desconcertantes. É a alma da nossa gente humilde, que reflete a alma da sua gente simples, ambas cristãs e supersticiosas, sentindo ainda saudades antigas dos sertões africanos, compreendendo uma poesia natural que ninguém lhes disse e sabendo uma filosofia sem erudição que ninguém lhes ensinou. O gosto dos seus sambas, Brasil, das suas batucadas, dos seus cateretês, das suas toadas de negros, caiu também no gosto da gente de cá, que os canta e dança e sente com o mesmo entusiasmo e com o mesmo desalinho também. As nossas mornas, as nossas polcas, os nossos cantares fazem lembrar as suas músicas com igual simplicidade e igual emoção. Você, Brasil, é parecido com a minha terra. As secas do Ceará são as nossas estiagens, com a mesma intensidade de dramas e renúncias. Mas há, no entanto, uma diferença. É que os seus retirantes têm léguas sem conta para fugir dos flagelos, ao passo que aqui nem chega a ver os que fogem, porque seria para se afogarem no mar. Nós também temos a nossa cachaça, o grogue de cana, que é bebida rija. Temos também os nossos tocadores de violão, e sem eles não haveria bailes de jeito. Conhecem na perfeição todos os tons e causam sucesso nas serenatas, feitas de propósito para despertar as moças que ficam na cama a dormir nas noites de lua cheia. Temos também o nosso café da Ilha do Fogo, que é pena ser pouco, mas, você não fica zangado, é melhor do que o seu. Eu gosto de você, Brasil. Você é parecido com a minha terra. O que é que lá tudo é a grande, e tudo aqui é em ponto mais pequeno. Eu desejava fazer-lhe uma visita, mas isso é coisa impossível. Queria ver de perto as coisas espantosas que todos nos contam de você. Assistir aos sambas nos morros. Estar nessas cidadezinhas do interior que Ribeiro Couto descobriu num dia de muita ternura. Deixar-me arrastar na Praça 11, na terça-feira de carnaval. Eu gostava de ver de perto o luar do sertão. De apertar a cintura de uma cabocla, você deixa, e rolar com ela num maxixe requebrado. Eu gostava, enfim, de o conhecer de mais perto. E você veria como sou um bom camarada. Havia então de botar uma fala ao poeta Manuel Bandeira, de fazer uma consulta ao Dr. Jorge de Lima para ver como é que a poesia receitava este meu fígado tropical bastante cansado. Havia de falar como você, com um i no si, se faz favor, de trocar sempre os pronomes para antes dos verbos me dá um cigarro. Mas tudo isso são coisas impossíveis. Você sabe, impossíveis. Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.